Muito bem, vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 9. O título da pregação é Seremos Louvados. Diz assim então o nosso texto, 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Talvez eu deveria ter começado lendo desde o versículo 3, que foi o alvo da nossa pregação passada, do 3 ao 5. Mas o fato é que nós vimos que Pedro começa a sua carta bendizendo a Deus, falando da misericórdia de Deus e de coisas maravilhosas que ele tem feito para conosco. A regeneração, que nos trouxe uma esperança viva, explicamos o que seria uma esperança viva, uma herança incorruptível, reservada para nós nos céus. Falamos da proteção do poder de Deus e da salvação que nós já temos, mas que será revelada de uma maneira plena ainda no futuro, quando Cristo voltar. Mas o fato é que Pedro não falava essas coisas todas apenas como frias instruções teológicas. Aliás, eu gosto sempre de estar me lembrando, quando eu próprio leio a Bíblia, para minha edificação pessoal, que ela não é um livro de teologia simplesmente. Não teria muito sentido, ou teria muito menos sentido, seria muito mais pobre, se a Bíblia não passasse de instruções da parte de Deus sobre quem Ele é, sobre quem nós somos, e especificações, uma aula de teologia profunda, mas sem um efeito prático, sem exortações, sem injeções de ânimo em nós. A Bíblia teria um valor muito, muito diferente, seria algo muito mais frio. Mas ela não é assim. Ela se propõe a ser e é um verdadeiro poço de ânimo, de lições práticas para cada ser humano. Pena que a maioria não valoriza, mas é. Então, procure sempre efeitos práticos na sua vida. Muito bem, eu estou lendo isso aqui. E aí? O que é que eu faço com esse fato? Com essa revelação de Deus? Eu faço o que com isso? Nada. Eu fico só sabendo que Deus é um só em três pessoas. Não, eu vou fazer alguma coisa com isso. Pode fazer essa pergunta a si próprio, quantas vezes você queira, porque você vai encontrar resposta. Há uma maneira de você aplicar na prática as coisas que a Bíblia ensina. Então, Pedro, não fugindo à regra, ele queria que essas coisas que ele havia dito sobre esperança, salvação e tudo mais, tivessem um efeito prático na vida dos seus leitores. E um desses efeitos era a alegria. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando olhassem para o futuro, Pedro diz, os leitores iriam descortinar esse leque de bem-aventuranças que os aguardava e, naturalmente, iam se encher de alegria com tantas coisas boas e maravilhosas que Deus havia provido e ainda estava provendo e ainda iria prover mais ainda no futuro. Só que havia um detalhe. Na época, era muito diferente o clima em que eles estavam vivendo da ideia de algo gostoso, para se alegrar, maravilhoso. O que eles enfrentavam era dificuldades de toda a ordem, provações, hostilidades, perseguições, algumas mais localizadas, outras mais abrangentes, Parece que ainda não tinha sido iniciada a perseguição oficial de Roma contra cristãos, que veio logo depois. Mas já havia muita perseguição, se não a ponto de morte, mas de ordem social e de todo tipo, para com os crentes. Então Pedro reconhece que eles estavam sendo contristados por várias provações, que é outra característica da Bíblia, que não poderia deixar de ser, já que é a palavra de Deus, de uma franqueza absoluta, uma franqueza quase chocante para com o leitor. O leitor que ainda não é crente, salvo, o leitor que já é crente, salvo em Cristo, há passagens da Bíblia que batem muito forte na sua situação pré-conversão, pós-conversão, não importa, a franqueza de Deus na Bíblia é algo fantástico e que deve nos ser muito útil também para aprendermos quem nós somos. Então eles estavam sofrendo, estavam sendo contristados. Pedro reconhece isso. E antes de prosseguir, ele faz três comentários importantes sobre as provações. Primeiro, por breve tempo. É interessante isso aqui. Por breve tempo. Quer dizer que naquela época, pastor, alguém era perseguido assim durante uma semana, depois passava. Tudo era ligeirinho. Não é assim não. Alguns eram perseguidos durante a vida inteira. Anos, décadas. Esse breve é o tempo da vida aqui. Como é que ele chama de breve um período de 10 anos? De 20 anos, no caso de alguém que passou 30 anos sendo perseguido ou encontrando dificuldades. Quando eu quero falar em perseguido, não é só a ideia de uma perseguição formal em que se é preso, levado para uma prisão, uma cela, quando a gente lê nas biografias dos mártires, dos santos, até recentes, dos países comunistas que ficam presos durante anos, são torturados e tudo mais. Quando eu falo perseguição, não me refiro somente a esse tipo muito elevado, muito agudo, muito perverso de perseguição. Não. É qualquer tipo, inclusive de uma esposa cujo marido é crente e ela fica o tempo todo lembrando isso e fazendo valer isso vou usar a palavra, perseguição mesmo, ou o marido a uma esposa, ou a esposa a um marido, ou o marido a um pai, a um filho, ou numa sociedade, os parentes, ou os amigos, ou colegas, alguns tipos de gozações, de ironias ferinas, que maltratam muito, quando não mesmo agressão verbal direta, e isso aí muitos de nós conhecemos. Muitos de nós conhecemos. Uma perseguição mais disfarçada do que algo mais forte, mas que ainda tem muita influência nas nossas vidas, nos desanimam muitas vezes. Então, pode-se considerar incluído, quando eu falar de perseguição, sem pensar que é só uma questão de ser torturado, então não tem nada a ver com você essa pregação. Tem. Aliás, se você não se sente perseguido de nenhuma hipótese, de forma alguma, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Porque os que querem ser fiéis serão perseguidos. Está escrito. Então, se você não pode citar, desde a sua conversão, nenhum tipo, leve que seja, disfarçada que seja, de perseguição, tem uma coisa errada na sua vida cristã. Então, por breve tempo, esse breve pode ser 30 anos enfrentando dificuldade. Como é que Pedro chama isso de breve? Porque comparado com a eternidade, realmente não é nada. Interessante que nós sabemos disso, eu não estou dizendo, eu acho, grande novidade. Mas hoje nós somos aqui esclarecidos, temos matemática, sabemos o que é infinito, sabemos não, nós achamos que sabemos o que é infinito, mas pelo menos nós sabemos teoricamente o que é infinito, o que é 10 comparado com 1.000, comparado com 1.000.000, temos a noção da relatividade das coisas e tal, então é muito fácil compreender, de fato 50 anos, à vista de 100 anos, é metade, mas de 100 mil anos, de 1.000.000 de anos, de infinitos anos, não é nada, todo mundo entende isso, ok, mas por que nós sofremos tanto com os problemas daqui como se fossem durar para sempre. Porque para você um ano parece muito. E você se sente profundamente triste, desanimado, chateado, porque está, de alguma forma, sofrendo algum tipo de padecimento por um ano, dois anos, três. Você concorda rapidamente comigo que 50 anos não vale nada diante da eternidade, mas fica todo choroso e todo desmontado por causa de um brevíssimo sofrimento. Sabe o que é? É que nós não estamos acostumados a comparar esta vida com a eternidade. A eternidade está bem à nossa frente. Mas pela pequenez da nossa fé, ela nos parece uma coisa muito remota, muito longínqua. Não é para ser assim. A eternidade é para estar o tempo todo diante dos nossos olhos, diante dos nossos pensamentos, diante dos nossos corações, de maneira natural. Não é uma coisa desligada da sua vida de hoje. Não, eu tenho a minha vida aqui, com as minhas obrigações. Nessas obrigações estão incluídos aí os meus passos cristãos, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ler a Bíblia, está incluído aí no pacote da minha vida. Meu aspecto de serviço cristão. E quando chegar o dia de ir para o céu, aí é outra coisa. É não. É a mesma coisa. É uma continuidade. Será muito maior, muito melhor, multiplicado por várias vezes. Mas é uma continuidade. Não é uma ruptura espiritual. É a ruptura física. Por que a gente tem medo da morte, se angustia da morte? Tudo bem, é um instinto. Então, nós temos o instinto de querer permanecer vivos. Então, negar que é uma ruptura, você ir para um caixão e apodrecer lá debaixo da terra, não posso negar. É uma ruptura. Mas, espiritualmente, não é ruptura nenhuma. Porque nós não vamos para debaixo da terra no espírito. Nós vamos continuar, filhos de Deus, como nós já somos hoje. Haverá uma melhora, uma mudança de nível. É uma continuidade para cima, inclusive, a morte. Então, por que considerar a eternidade e as coisas que serão trazidas com a revelação de Cristo, ou com a nossa ida até Ele, por que são tão remotas e tão desligadas da nossa realidade? Não deveria ser resultado. São, e nos colocam, então, nessa posição quase infantil ou pobre de qualquer provação considerar uma coisa muito grande e não fazer um link, não aproveitar para crescer com ela, que é o que Pedro vai nos ensinar aqui. Paulo toca nesse ponto, que eu não vou ler, 2 Coríntios 4, 16 a 18, que ele fala que as coisas daqui produzirão eterno peso de glória lá. É fantástica essa passagem. Estou sendo tentado a ler, mas não vou. 2 Coríntios 4, 16 a 18. O fato é que lá ele diz que é como se cada tristeza aqui produzisse uma grande alegria lá. Uma grama de tristeza aqui vai produzir uma tonelada de alegria lá. É o que ele quer dizer. A dimensão é muito maior lá, não dá para comparar. Ele fala isso mesmo, não dá para comparar. Um pequeno trabalho aqui, uma grande recompensa lá. É desequilibrada a balança de Deus. Isso aí, beleza. Isso aqui é pequeno, perto do que vai acontecer lá em termos de glória. Segunda coisa aí que Pedro nos fala sobre as provações. Primeiro, por breve tempo. Então, coloque isso na cabeça. É só durante esta vida. Pronto. Segundo, se necessário. Uma das coisas que mais nos perturbam no sofrimento é a falta de explicação para ele. Pode perceber. Nós somos racionais. Fomos feitos assim. Gostamos de ver lógica nas coisas. Está certo querer ver lógica nas coisas. Não tem problema nenhum nisso aí. Nós somos feitos assim. Às vezes a gente quer levar longe demais isso. no plano espiritual, aí começa a ficar prejudicial a nós esse anseio pela lógica. Quando não vemos, ficamos confusos, e pior do que confusos, inconformados. E vem a clássica pergunta: por que logo comigo? Por que eu? Por que eu? Isso é inconformação, porque não está vendo uma resposta lógica, específica, detalhe, uma resposta que o convença de acordo com a sua lógica. Na maioria das vezes, de fato, não há uma explicação detalhada, a não ser aquela explicação absolutamente válida, mas que, infelizmente, muitas vezes não serve para conformar o crente, que deveria servir. Qual? Deus quer o nosso bem. É porque isso não é explicação, entende? Não é explicação para mim. Então, essa desgraça ocorre comigo, aliás, essa não, 8 desgraças, uma atrás da outra, aí vem o irmãozinho me dizer: é porque Deus quer o meu bem. Paciência, irmão. Isso é a explicação? É. Agora, a gente não consegue dar uma explicação mais completa. Não estou dizendo que essa é uma explicação absolutamente completa para satisfazer a sua lógica e a sua sede de saber o que está acontecendo exatamente, que levou Deus a fazer isso. Não, não vai chegar a esse ponto. Que é uma explicação teológica, bíblica? É. Sim. Famoso Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tal. É, devemos usar, e podemos e devemos usar aquela passagem abundantemente, porque é fato. Agora, sejamos honestos, não satisfaz, na maioria das vezes, a quem está ansioso para conhecer mais detalhes sobre por que Deus permitiu 8 problemas em cima de mim, um atrás do outro. Não, Romanos 8:28 não vai responder por que foram 8 em vez de 6. Ou nenhum. O irmão lá não tem problema nenhum há não sei quantos anos, o outro tem 15 problemas. Não adianta ir atrás. Nesses momentos, essas duas palavrinhas, se necessário, devem servir de conselho, de consolo. Porque, embora não expliquem em detalhes, como já falei, e nada no mundo vai explicar, pelo menos nos asseguram, essas duas palavrinhas, nos asseguram algo muito importante: não sofremos à toa. Isso não é pouca coisa. Esse recurso não é pequeno. Não é um consolozinho, aí, uma vez que nós não podemos saber os detalhes. É um consolozão à falta de uma explicação mais detalhada. Não sofremos à toa. Se Deus permite que nós sejamos provados, perseguidos, testados, o que for, então, aos olhos dele, é porque é necessário. Não é gratuito. Faz parte do plano dele e ele não vai mudar. Quer você fique conformado ou não, desanimado ou não, satisfeito ou não, é o plano dele. Detalhe: se necessário, no grego pode ter o sentido de uma vez que é necessário. Olha, o português, às vezes, também, essa palavrinha se adquire essa conotação. Já que é necessário, se você vai, então, amanhã, aproveite e leve a encomenda para mim. Você está dizendo que vai amanhã para o Rio? É, vou. Então, se você vai para o Rio amanhã, leve essa encomenda para mim. Esse se tem um sentido de já que, uma vez que você acabou de me dizer que vai para o Rio, leve para mim essa encomenda. Então, no original, pode ter o mesmo sentido, que fica até mais forte. Se necessário, ou já que é necessário, fica mais forte ainda. Uma vez que é necessário, não se iluda, é preciso enfrentar essas provações. Jesus falou várias vezes a expressão importa que. Várias vezes. E eu vou aqui fazer uma passagem rápida sobre alguns trechos, mostrando isto. Não vou explicar a cada um, só quero que vocês guardem esse pequeno pacote de passagens em que o próprio Jesus Cristo, várias vezes, falando inclusive da morte dele, ele disse, é preciso, é necessário. E pronto. João 3:7. Ou você é bem rápido na Bíblia para ir lá e acompanhar comigo, ou você então apenas preste bem atenção no que eu vou ler. João 3:7 diz assim, ele falando com Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Falando do novo nascimento. É exatamente a mesma verdade, o mesmo princípio. Importa-vos, é necessário, é preciso. Para a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Importa, é preciso. Lucas 17, 25. O sofrimento dele e a rejeição que ele sofreu. Mas, Lucas 17, 25. Importa que é primeiro ele é ele próprio, falando de Cristo mesmo, filho do homem. Importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Importa, é necessário. Ai, meu pai, está muito difícil aqui, não estou aguentando. Não, não, é necessário, importa. Lucas 22, 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Lucas 22 e 37. Importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, sobre a própria morte dele. Lucas 24, versículos 6 e 7. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e, dois, seja crucificado, e, três, ressuscite no terceiro dia. Está tudo escrito, determinado por Deus. Não tem no mundo quem evite que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja morto, crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Importa que, até quando ele orou, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele sabia que o pai não ia passar, não. E quando ele completou, mas seja conforme a tua vontade, não a minha, ali ele selou a sua absoluta consciência. Ele sabia que a vontade do pai não era passar aquele cálice. Aquilo foi um brado de desespero, de sofrimento, de angústia, que nós não podemos nem imaginar o tamanho. Eu não estou aguentando isso. Passa de mim que eu não aguento. Mas meu pai, não passa não. É isso aí. Passa, mas não passa não. Porque eu sei que a tua vontade é não passar, porque eu tenho que enfrentar aquela cruz. Importa que eu seja levantado, crucificado. Importa que eu ressuscite. O mesmo que disse, importa que eu seja morto, disse, passa de mim esse cálice. É porque sabia que não ia passar. Era um brado. Então, cada vez que Jesus falava desta forma, ele queria dizer, é necessário que isso ocorra, foi assim que traçou os teus desígnios. Então, quando você for provado, testado, perseguido de alguma forma, pense assim, sugestão. Eu não sei exatamente por que está acontecendo isso comigo. Aliás, exatamente não. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem remotamente, quanto mais exatamente. Eu não tenho a menor ideia por que está acontecendo isto logo comigo. E a gente diz comigo como se a gente fosse muito diferente dos outros, né? Quer dizer, se fosse no vizinho, seria a coisa mais natural do mundo. A gente nunca diz assim, Senhor Deus, por que está acontecendo isso com o João? Coitado, logo o João, por que com o João e com a Maria? Não, você ora pelo João, ora pela irmã Maria, se compadece, mas não fica inconformado. Por quê? Ora, quando vem sobre você, Senhor, por que comigo? É engraçado. E você é diferente do João? E é diferente da Maria? Com João pode, e você não pode. Deus tem que se explicar quando é com você. Com João não precisa explicar coisa nenhuma. É uma mente muito fraca, essa nossa. É uma cabeça muito, muito egoísta. Bando de crentes, que nós somos fraquinhos de fé e egoístas, egocêntricos, que não temos tanta pena do João como temos de nós mesmos. Por quê? Falta de amor no nosso coração. Então, Senhor, eu não sei nem remotamente porque está acontecendo logo comigo, mas não vou ficar te perguntando e nem inconformado, meu Senhor, porque eu sei que para ti é necessário. Não precisa me explicar por quê. Eu sei que é. Isso deve ser suficiente, irmãos. Terceiro ponto que Pedro toca ao falar das provações dos sofrimentos. É normal que as provações produzam tristeza. Eu não sei de onde é que certos pastores, escritores, estudiosos deduzem que tristeza, melancolia, depressão na vida do crente é produto de um pecado específico. Não sei de onde tiram isto. A Bíblia aqui está reconhecendo claramente, nesta passagem e muitas outras poderíamos mostrar isso também, que a provação produz tristeza, sim. Uma senhora crente, casada há 15 anos com um marido que não conhece a Cristo, nem quer conhecer e que é hostil ao Evangelho, e que está piorando à medida que o tempo passa, e a proíbe de ter comunhão com seus irmãos em Cristo, de ir aos cultos, a proíbe de uma vida cristã saudável, e persegue, e vem com piada, e humilha na frente das pessoas. Uma pessoa assim, ela pode entrar numa tristeza grande por causa de uma provação dessa. Como eu disse, não é uma provação física de presa, mas é uma perseguição insistente, 24 horas por dia, durante um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos ali, e ela pode entrar numa melancolia, numa depressão, inclusive. Onde é que está o seu pecado? Não sei. Não sei se porque ela casou com um não crente, ou ela se converteu depois. Ela não tem pecado nenhum, não tem nada a resolver diante de Deus, porque ela se converteu depois de casada. Aí vai querer procurar o pecado da irmãzinha lá, coitada, ela está precisando de ajuda, de misericórdia e compaixão. Não de um dedo acusador dizendo, desculpa, onde é que está o pecado, porque depressão é pecado, é produto direto de um pecado específico. Não é, obrigatoriamente, pode ser, claro que pode ser. Mas partir do princípio que é, eu acho às vezes até malvadeza com o pobre do crente, que está melancólico, triste, deprimido. Mas é um assunto delicado, requer muito cuidado, muita conversa com a pessoa, para saber exatamente as circunstâncias em que está ocorrendo aquela tristeza, como é que tudo aconteceu ou está acontecendo, deve ser um exame profundo, sim, procurando pecados, se houver, claro, mas não partir do princípio, logo de que é errado ou vergonhoso um crente estar sofrendo de melancolia. Agora, interessante que Pedro acabou de falar, no versículo 6, a primeira parte, logo, ele diz, nisto exultais. Vocês viram lá, voltando a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, sejam necessários contristados. Então, no mesmo versículo em que ele fala de alegria, ele fala de tristeza. Mas, e aí? E aí? A vida do crente é de alegria? Ou é de tristeza? Dos dois. É a vida. É uma mistura. Alegria e tristeza juntos. É tão natural ser alegre, estar alegre no espírito, como estar triste. Não no espírito, mas triste por uma circunstância aqui da vida que torna o viver diário aqui mais preto e branco, menos colorido. É natural essa mistura. Devemos encarar isso com muita naturalidade. Eu não estou me sentindo bem hoje. Eu não estou feliz hoje. Ontem eu estava tão alegre. Hoje eu não estou. E tem que estar. Não tem que estar. E eu estou alegre demais. Tem uma coisa errada comigo. Estou até desconfiado. Como tem um amigo que eu pergunto, como é que estão as coisas? Tão bem que eu estou até desconfiado. Vem já a tristeza por aí. Tudo bem que vem a tristeza, vem a alegria. É natural. Devemos encarar isso com mais naturalidade, irmãos. Segredo é que o sofrimento, embora desagradável, ele é muito útil. Pelo menos fica isto. Ele é útil. Essa é uma verdadezinha que dói. E que a gente, se pudesse deixar para trás e pular por cima dela, seria um espetáculo. Mas não dá. O sofrimento é útil. Quer dizer que seja gostoso, porque eu acabei de reconhecer que é desagradável. Quem produz o sofrimento não está isento diante de Deus de explicar por que produziu. Sofrer é mal, é ruim sofrer. Deus não tinha originalmente esse plano para a raça humana quando fez a Adão e Eva. Quando eu digo que Deus não tinha esse plano, é bom deixar isso com cuidado, porque tudo está no plano de Deus. Mas deixe-me dizer de uma maneira bem clara. Quando Deus colocou Adão e Eva lá e deu a ordem para não comerem do fruto proibido, então estava ali implícito ou evidente que se eles tivessem obedecido, não iriam conhecer sofrimento. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que Deus fez a raça humana para obedecê-lo e para não sofrer, porque o sofrimento viria como fruto da desobediência. Como é que é útil? Aprovação, versículo 7. As provações servem para testar a genuinidade da sua fé. Veja isso, meu irmão, minha irmã. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem tem fé reage com paciência, ou deve reagir. O que se espera de que tenha uma fé robusta é que reaja com paciência a uma provação em vez de desespero. Procura motivos para se alegrar em vez de se queixar. Louva a Deus em vez de maldizê-lo. E aqui está um ponto muito importante. Muito importante. Eu quero chamar a atenção. Uma fé genuína, confirmada pela provação, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento testa a sua fé. Essa fé, uma vez testada, ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora dá vontade de eu fazer um teste. Distribuir com vocês um papelzinho, umas canetinhas, e perguntar assim: uma fé provada, testada, vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvor, glória e honra a quem? Pastor, pode perguntar essa. Pode perguntar outra, porque essa eu tiro de letra. Claro. Louvor, glória e honra a Deus. Provavelmente, errada a resposta. Provavelmente, errada a resposta. Mais ou menos errada. Há muitos, e eu me incluo entre eles, que acham que aqui se refere a louvor, honra e glória ao crente. Ao crente. Da parte de quem? Quem louva o crente cuja fé é testada e provada como no fogo? Quem louva? O mundo. Não. Os irmãos na igreja. Que crente, que fé que este irmão tem, provada, bonita. Não. Quem louva? O próprio Deus. Querem base bíblica? Agora vocês vão lá comigo. Mateus 25 e 21. Vamos ver passagens que falam de que o crente vai receber honra, sim, da parte de Deus. Mateus 25 e 21. Disse-lhe o Senhor, dentro daquela parábola de Cristo dos talentos: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É evidente que este servo está sendo louvado pelo Senhor, exaltado. Muito bem, você foi fiel. Gente, o que é isso, senão um elogio, uma exaltação, uma honra? Já recebeu um elogio do seu chefe? Ou do seu patrão? Ainda mais na frente da empresa inteira? Muito bem você. Você é um excelente funcionário. Parabéns pelo seu comportamento. Esse vai chegar nas nuvens em casa. Mulher, tu não sabe. Porque ele foi honrado pelo seu Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de quem? De Deus. Deus louvando o crente fiel, cuja fé foi testada. Espetáculo. Repartia glória com Deus, Romanos 8 e 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8 e 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Sabe o que acontece, irmão? Toda a glória do mundo pertence a Deus e concentra-se em Jesus Cristo. A glória é dele. Mas ele tem prazer em repartir conosco da sua glória. Este é o segredo. Pode parecer esquisito. Eu me senti louvado pelo próprio Deus, eu sou o tal, você não é o tal coisa nenhuma. É pela misericórdia dele que ele está permitindo que você, cheio de pecados, miserável pecador, se torne uma nova criatura pelo sangue dele. Você agora é um herdeiro de Deus, ele reparte com você a herança dele, reparte com você a glória dele, permite que você seja honrado pela fidelidade a quem? A ele. Então, a sua glória passa por isso. É uma honra que chega em você, mas ela volta rapidamente para ele. Então, na realidade, essas duas versões não são conflitantes. Não, eu acho que a fé que é testada, ela redunda em honra e glória e louvor para Deus. Não, é para o crente. Não, é para Deus. Não, é para o crente. Momentinho. É para os dois. É para o crente, sim, eu acho, que Pedro estava falando de uma maneira mais imediata. Mas é uma glória que redunda para ele, volta para ele. Porque o que seria você sem ele? Você ousaria ser honrado, não estando incluída nesta honra, uma honra a Cristo? A parte de Cristo, você é o tal. Sim, mas o tal por quê? Não, porque você fez isso, mas minutinho, eu fiz mesmo. Mas não foi pelo meu poder. Começou. Você já está recusando uma glória individual, uma glória egoísta. Não, não, não. Graças a Deus, porque você, como um servo fiel, você tem servido a ele no poder dele. Opa, está mudando. Então, graças a Deus, irmão, pelo seu serviço em Cristo. Amém. Pode honrar, pode elogiar, desde que faça diretamente o link, amarre a glória que você está recebendo a Ele. Então, no fim, glorificado é Ele próprio. Como eu falei, eu acho que isso aqui é a parte mais importante do que Pedro tem a dizer, e eu queria fazer esse esclarecimento. E deve servir de consolo e ânimo para suportar as provações, esse fato. É como se Pedro dissesse, gente, irmãos, aguentem um pouco. Tudo de ruim que vocês estão enfrentando, porque no fim haverá uma grande recompensa. Vocês serão louvados, honrados e glorificados pelo próprio Deus. Beleza? E a humilhação que vocês passaram, o sofrimento e tudo, que vai receber essa glória da parte de Deus, esta honra, volta para Deus, porque é Ele que permitiu você se tornar filho dEle. Ele sustentou na sua perseguição, então a glória acaba sendo dEle. Isso é fantástico. Eu acho que isso é um recurso fantástico. Só isso já deveria ser suficiente para suportarmos as provações de uma maneira muito diferente do que nós fazemos no dia a dia. Muito. Já pensou? A cada sofrimento seu, você pensar, eita, minha fé está sendo testada. É necessário. É por pouco tempo. E sabe de uma coisa? Se a minha fé for testada e aprovada, ela já está sendo testada. Se ela for aprovada, isso vai resultar em que eu vou ser honrado pelo meu Salvador. Ele vai dizer, servo fiel, entra no meu gozo. Rapaz, a cada sofrimento meu, eu posso associar uma glória, uma honra que eu vou receber de Cristo e voltar toda esta honra para Ele e dizer, Senhor, aos pés dEle, dizer, essa glória que Tu me deste é Tua. Eu não mereço isso não, está aqui de volta. Então você está enriquecendo-se de glória da parte de Deus para devolver para Ele. E ao fazer esse serviço, você se sente extremamente feliz, leve, agradável. E não precisa ser no céu. Isso pode ser agora. É isso que Pedro queria. Gente, vocês podem transformar este sofrimento todo em coisas muito, muito alegres dentro do coração. Versículo 8. Parece que ao falar aqui da vinda de Cristo, Pedro lembrou-se de um fato importante. 1 Pedro 1 e 8. Quando ele fala em Cristo, ele diz, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Ele lembrou-se um fato importante, é que os seus leitores não conheciam pessoalmente a Cristo. Para nós hoje, é muito esquisito, Pedro se preocupar com isso. É claro que eles não conheceram o Cristo, do nosso ponto de vista. Nós estamos há 2000 anos de Cristo. Sim, mas Pedro viu. Pedro esteve com Cristo. Então, talvez, muitos, não sei muitos, talvez poucos aqui dessa dispersão, por acaso estivessem em Jerusalém, na época em que Jesus esteve também, alguns anos antes, e viram Jesus também. Pode ser. A geração estava viva, que ele próprio estava. Então, ele lembrou-se. E o que poderia parecer um lamento, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês tivessem conhecido o próprio Salvador, como eu conheci, seria outra coisa, a fé de vocês seria muito mais forte, muito mais robusta. Lamento, né? Eu conheci. Vocês não conheceram? E traçando aí uma diferenciação entre os que tiveram o privilégio de conhecê-lo, especialmente como crentes, discípulos dele, e os que infelizmente não o conheceram. Pedro não faz isto. Ele não lamenta em nada como se a fé deles pudesse ser mais forte se ele tivesse conhecido a Cristo. Não. O comentário é positivo. Mesmo não conhecendo, que está me ocorrendo agora, irmãos, que vocês não conheceram, a maioria de vocês aí na dispersão, não conheceram Jesus Cristo pessoalmente, mas isso não quer dizer muita coisa, não. Porque vocês o amam. Vocês creem nele. Então, esse fato não deve ser levado muito em consideração. O amor que vocês têm e a fé que vocês têm ainda tem até mais valor diante dele, Cristo, porque veio de uma convicção íntima. Eu vi! Também, vendo, é mais fácil, Pedro, é covardia, como se diria hoje, numa linguagem popular. Mas não é nada disto. Vocês não veem como eu vi, mas vocês o amam e vocês creem nele. Ele valoriza tremendamente, valoriza o fato deles não terem visto pessoalmente a Cristo, em vez de desvalorizar, viram como ele fez o contrário? Espetáculo isso. Então, talvez Pedro estivesse lembrando de quando Jesus disse para Tomé, né? Por que me viste e creste? Quando Tomé colocou as mãos no lado de Jesus que tinha sido aberto 3 dias antes, e no buraco das mãos dele, dos pregos, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Muito provável que Pedro estivesse pensando isso. Outra coisa, o fato de não terem conhecido a Cristo não era motivo de tristeza. A fé em Cristo é tão real que substitui a necessidade de ver com os olhos. A fé os aproximava de Cristo de uma maneira tão viva, tão intensa, que gerava neles uma alegria indizível e cheia de glória. Engraçado. Pedro falou em alegria no versículo 6. Falou em tristeza no versículo 6 ainda. Eu chamei a atenção disso. O mesmo versículo. Agora, no versículo 8, já fala em alegria de novo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Parece meio paradoxal isto. Mas é assim. Cristo dá alegria no meio do sofrimento. E por isso que eu acho que Pedro disse que é uma alegria indizível. Porque não dá para explicar. Conheci uma jovem que teve câncer e foi visitada no hospital. E várias pessoas disseram, eu fui confortá-la e saí confortado. Sorrindo no leito do hospital. Indizível uma alegria dessa. É meio estranho, meio paradoxal, como eu disse. Mas é muito intensa ao mesmo tempo. É inexplicável. Aí Pedro diz logo, ela é indizível, cheia de glória. Não peço que eu explique muito isso não, porque vem do alto mesmo, não tem jeito. Um amigo meu foi, não crente, foi uma vez à ceia de Ano Novo, lá na igreja de Manancial. E ele me disse depois, eu vi muita alegria no rosto de vocês naquele jantar festivo. Mas eu sou muito desconfiado. Eu digo que esses camaradas estão alegres assim, porque peru, né? Sobremesas, festa, alegria, Ano Novo. Aí eu voltei algumas vezes para o culto normal. E eu chequei que a alegria de vocês parece mesmo genuína. Não era por causa daquela festa, não, porque é a mesma coisa. Gostoso demais ouvir algo assim. É uma maravilha. Nós conhecemos esse tipo de alegria misteriosa, estranha e, ao mesmo tempo, bendita, cheia de glória, que é o que ela tem mesmo. Finalmente, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pronto, pastor, agora me embananou todo. Quer dizer que a minha fé vai ter fim? Eu sempre soube que a minha fé foi dada uma vez por todas. Que a salvação é eterna. É que pode. E outra coisa, o fim da minha fé vai gerar a salvação da minha alma. Não é o contrário, eu não sou salvo pela fé. É, se você se apegar à palavra no português, fim. A palavra no português não. Há um sentido da palavra no português. Porque no próprio, não precisa nem ir para o grego. Porque a palavra em português, fim, ela tem uma conotação também de cumprimento, de uma consumação, de uma realização plena. O objetivo máximo. No grego é a mesma coisa. Então, aqui não precisa nem ir para o original. Mas tenha muito cuidado com as palavras que você vê na Bíblia, decora, discute em cima delas, faz teorias e doutrinas em cima delas, para não dizer teologia errada, vive errado, por causa daquela palavra que você entendeu erroneamente. Então, esse é o tipo da passagem que é uma palavra corretamente traduzida, pode gerar um problema grande de confusão na mente do crente. O fim da minha fé é só o contrário. É a realização máxima, o objetivo final da sua fé, que é a salvação da vossa alma. Então, Pedro termina dizendo que uma vida de amor a Cristo e uma vida de alegria por crer nele, mesmo sem vê-lo, faz parte do exercício da fé que vai levar a nossa alma à plena salvação. Eu pensei que já fosse salvo, pastor, plenamente. Eu não sabia que era salvo pela metade. Eu não estou dizendo que você é salvo pela metade. Você é totalmente salvo, mas a sua salvação ainda não é como será. Aliás, você pensa que o gozo pleno da sua salvação é cheio de problemas como você tem, e que eu tenho, que os pobres dos irmãos aqui tinham também? Que salvação fraca é essa? Não. Então, alguma coisa da nossa salvação está em andamento. Claro. Então, nesse sentido, nossa salvação não se completou. No sentido em que nós nos tornamos completamente filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, sim, já está completo. Então, depende do sentido em que você quer falar. Então, resumindo, em pleno sofrimento, em cada um deles, o crente tem bons motivos para se alegrar aqui. Eu deixei para o final comentar uma parte do versículo 7, de propósito, já estou encerrando, que eu não sei se vocês notaram, que eu não comentei sobre o ouro. A fé genuína é extremamente valiosa, mais que o ouro, o metal mais conhecido, mais valioso, pelo menos na época, mas hoje é ainda muitíssimo valioso e muito valorizado. A questão aqui, como Pedro diz, mesmo o ouro, o número um de riqueza, mesmo depurado e de alta qualidade, mesmo o ouro é perecível. Um dia ele ia se acabar, e vai se acabar, como esse mundo inteiro vai. A conclusão é óbvia. O ouro é perecível. A fé não é. Então, a fé vale muito mais do que o ouro, e é exatamente isto mesmo. Então, qualquer coisa que faça bem à sua fé deve ser altamente valorizada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A fé que você tem é muito valiosa, muito mais do que todo o dinheiro que você tem, e todo o dinheiro que o mais rico dos ricos tem, e toda a fortuna que o mundo inteiro tem. A fé que você tem é muito mais valiosa do que qualquer coisa que se possa medir de riqueza, porque é temporal e vai passar. Então, eu vou repetir. Qualquer coisa que faça bem a esta fé, extremamente valiosa para você, qualquer coisa que faça bem a ela, deve ser o quê? Bem-vinda. Ou no mínimo, suportada. No caso de sofrimento. Porque o sofrimento faz bem à coisa mais valiosa que você possui. Porque o sofrimento robustece esta fé e vai terminar em honra e glória para você que volta para Deus. Terminei a mensagem passada dizendo que, infelizmente, por mais que nós vibremos por sermos salvos, essa vibração é muito menor do que deveria ser, e que a solução seria encontrar uma fé robusta. Falei que Pedro iria nos ensinar um método para Deus robustecer a nossa fé. Disse que o método não era muito agradável, mas que era muito eficiente. Então, está aqui apresentado esse método. Qual é? É nos fazer enfrentar sofrimentos, provações, dificuldades. É um método de Deus muitíssimo utilizado por Ele. Tem até quem diga que não há crescimento espiritual sem sofrimento. Eu acho que não concordo 100%. Eu acho que pode haver crescimento espiritual sem sofrimento, sim. Mas o que eu quero dizer, então, é que é tão vital o sofrimento na vida do crente para a edificação, é um processo de Deus tão utilizado, tão largamente utilizado, que chega até o ponto de alguns acharem que nem existe crescimento sem sofrimento. Então, valorize os seus sofrimentos. Em vez de lamentar suas provações, seja perito em crescer na fé com eles. E a quem não tem Cristo, sem fé, sem esperança, sem alegria. Porque tudo que nós falamos nessas duas pregações, de esperança viva, de salvação a ser consumada no céu, tudo isto, Cristo, revelação dele, não existe sem uma entrega pessoal a Jesus Cristo. Fica o meu apelo, você que não tem Cristo, corra para os pés dele e encontre tudo isto que ele tem para lhe oferecer: fé de presente, esperança viva, salvação e tudo mais. E você vai sentir um alívio tremendo, tremendo, logo que se converter, porque você vai entender mais, não muito ainda, porque tem muito chão para correr, mas vai passar a entender o que é ter Cristo na própria vida. E por mais alívio que você terá, por mais alegria que você terá, essa alegria meio estranha e maravilhosa, cheia de glória, junto com as provações, por melhor que isso seja aqui, ainda é muito pouco comparado com o que você vai ter na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ensine a valorizar mais a nossa fé e nos faça compreender que esta fé cresce com os sofrimentos, as provações e as dificuldades. Não encare as dificuldades como inimigas, por mais sofridas e terríveis que elas sejam, que são, Pedro não negou isto, mas tenhamos a sabedoria do alto, para olhar para algo terrível e dizer: isto vai contribuir para me edificar e chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo, e no final vai redundar em honra e glória para Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, explicada o máximo que eu pude, mas não quer dizer coisa nenhuma, porque eu não tenho poder sozinho para mexer no coração de ninguém. Mas o Teu Espírito tem, mexe à vontade como Ele quer. E esse à vontade não é uma coisa ao léu, mas dentro de princípios retos, puros, lindos, limpos e retos. Então, obrigado pela Tua capacidade de mexer nos corações, e me sinto honrado em imaginar que Tu poderás usar esta pregação exatamente para fazer isso, para mexer no meu coração, mexer no coração de todos que vão escutá-la, ou já escutaram, e, por que não dizer, daqueles que vão se converter, utilizando as palavras que foram ditas aqui, pelo Teu poder e Tua misericórdia, dando-lhes fé em Cristo. Em nome dEle que Te pedimos, agradecemos e Te louvamos, glorificamos e honramos. Amém.